Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui com Adriano Messias, ele que é mineiro de Lavras, escritor, tradutor, jornalista, é graduado em letras e em jornalismo, mestre em comunicação social, com ênfase no cinema. É também professor universitário, pesquisador e grande escritor. A gente já conversou aqui com ele sobre Era Lobisomem o Homem, A Gangue dos Vampiros, O Monstro Debaixo da Cama, Alice de A a Z. E agora a gente conversa sobre dois livros de duas editoras diferentes, duas editoras aqui de BH. Um é o A Rua da Bananeira, livro que tem ilustrações do Flávio Fargas, da Autêntica Editora. E o outro livro é um livro super engraçado, que é O Sapo Apaixonado e a Chaleira Choradeira. Bom dia, Adriano.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvinte. Tudo bem com você?
Grande prazer em falar com você. Esse Sapo Apaixonado e a Chaleira Choradeira parece um trava-língua, viu?
Pois é, é intencional.
É muito bom. Depois daquela série de livros de terror, a gente fala desses dois engraçados. Você que é um escritor, essencialmente, né? Seu principal ofício, é isso?
Exatamente. E eu tenho essa propensão a escrever literatura fantástica e gosto demais dos monstros, todo mundo sabe disso, mas de vez em quando a gente faz também essas outras histórias que fogem um pouco do estilo principal, mas que são tão interessantes de serem escritas quanto as outras.
E de serem lidas também, Adriano.
Não é?
Essas senhorinhas da Rua da Bananeira são fantásticas.
Você gostou das duas, né? São bem malucas.
Bem malucas, assim. Parece uma coisa do terror mesmo, né? A Dona Gertrudes e a Dona Selminha.
Exatamente. A Dona Selminha, como você deve ter percebido, é uma daquelas velhas que não tem nada para fazer, não ser fuxicar e falar mal da vida dos outros. E ela fica o dia inteiro, um olho nos obituários dos jornais, vendo quem morreu, quem foi assassinado, e o outro olho na criançada para ver se não está jogando bola no jardim.
É.
Então lembra também um pouco essa esfera mineira da infância, das ruas de cidadezinha de interior, aqueles personagens com os quais a gente se deparou, você também, acho que vários ouvintes já devem ter visto pessoas assim. E aí eu resolvi inventar essa história dessas duas senhorinhas opostas, com essa amizade maluca e uma bananeira separando as duas, né?
Uhum. Pois é. E nesses dois livros, são dois livros bem diferentes, né?
Uhum.
A Rua da Bananeira tem uma história, uma linha, um trabalho, e O Sapo Apaixonado e a Chaleira Choradeira é outra história. Uhum. Mas nos dois você critica o ato da escrita e faz uma metalinguagem aqui, né? Essa seria mais uma história de crianças e avós de bairros e cidades, se não fosse por causa de uma bananeira.
Uhum.
Eu acho interessante isso, queria que você comentasse isso pra gente.
Essa questão da metalinguagem é assim, eu sempre estou brincando, eu acho que isso é uma característica do meu estilo, eu sempre brinco de colocar o leitor dentro, depois eu dou uma afastada, então tem esse jogo com o narrador, é um narrador muito incerto e muito repentino o meu, assim, ele muda rapidamente, você vê que no final da Rua da Bananeira eu, Adriana, a falar com o leitor e falo, imagine que eu estou no helicóptero e eu vejo toda a cena,
isso.
E aí eu vou explicar para você o que é esse tal de tempo psicológico, eu começo a brincar, porque houve uma tragédia, né, no, uhum. No final do livro, você se lembra, e então eu tenho essa, eu gosto muito de brincar com essa coisa da metalinguagem, como se eu chamasse o leitor para a questão do livro, olha, você está lendo o livro, como a gente vê um filme e fica distraído no filme, mas há um momento que eu dou uma chacoalhada e falo, olha o livro, não é?
Uhum.
Assim, olha, o livro, ele tem uma feitura, olha como o livro é feito, olha como eu posso brincar com você, né? Te dando, assim, uns cutucões. E eu acho que eu fiz isso na Rua da Bananeira, no Sapo também, igual você falou.
Sim, sim. É um convite também para os leitores se inserirem na história e também virarem escritores, né?
E produzirem as próprias histórias.
Sim, abrir essa possibilidade.
Porque eu acho que nesse momento da metalinguagem, a gente se mostra, a gente se revela mais como autor. Então é como se, olha, agora é o Adriano falando comigo mesmo.
Uhum.
E é bacana que a gente faz as coisas e só depois que está pronto que a gente percebe, né? Eu não tinha pensado nisso no caso desse livro em especial.
Uhum. É muito bacana.
Observou bem.
Então, você tem um hábito sistematizado de escrever, tipo hora específica, ou você fica matutando as histórias? Porque suas histórias são tão diversas. Faz pesquisa também, né? Às vezes.
Cada história, ela tem também a sua história, né? Ela surge, assim, dentro de uma proposta muito específica. E eu não tenho uma sistematização no sentido de, acordo tantas horas e vou escrever e acabo de escrever tantas horas.
Hoje, por exemplo, está convidando para voltar para a cama porque está frio demais, né?
Aqui em São Paulo está extremamente frio essa semana e dá uma preguiça mesmo de levantar.
Aqui também está frio.
Mas você sabe que eu acho bacana essa coisa de não ter sistematização, mas ao mesmo tempo de ter produção. Então, todos os dias eu escrevo, eu trabalho em torno de algum livro ou de alguns originais que eu estou produzindo, seja para juvenil, seja para infantil. E eu acho que cada escritor tem lá seu método, né? Então eu tento fazer um pouco assim, escrever todo dia um pouquinho, mas não sei exatamente em que momento eu vou fazer isso.
Então você tem vários livros que estão sendo feitos a caminho?
Ah, sempre foi assim, Rosali. Eu tenho várias ideias, elas vão sendo... São ideias geradoras, às vezes vem na forma de uma palavra, vem na forma de uma imagem, e dá vontade de fazer isso, sabe? Aí vou sentar e vou ver o que isso dá. E sempre tem alguns livros, é como se você produzisse vários trabalhos ao mesmo tempo e vai puxando um hoje, amanhã estica o outro, até que vão ficando prontos.
Sim, vai dando um jeito de trabalhar um e outro, né?
Exatamente.
Agora, o sapo apaixonado e a chaleira choradeira, a paixão do sapo é muito engraçada. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa coisa que a meninada adora, do nonsense, meio surreal. E a história é engraçadíssima, né?
Na verdade, esse sapo, ele é um legítimo representante ainda do amor platônico, do amor ultra-romântico, não é? E, sobretudo, do amor que não aceita desencantar-se. Então, ele quer sempre ser paixão. E se ele não desencanta, ele não vira, provavelmente, um amor no sentido de ter mais profundidade. E ele vai viver sempre junto com aquele objeto idealizado. Esse sapo é isso. Você imagina um sapinho que morava discretamente num laguinho de uma daquelas casas antigas também, provavelmente mineira. E ele via na casa ao lado, todos os dias, uma pobre de uma chaleira que era utilizada para fazer chá e depois ela era dependurada para poder escorrer a água, para secar. E para ele, aos olhos dele, aquilo não era uma chaleira, era uma sapa, princesa, prisioneira e completamente desesperada e esperando o seu sapo galanteador que pudesse salvá-la e libertá-la daquela condição.
É muito bom, porque você remete aos contos de fadas mais tradicionais, né? Leva para um mundo muito mais romântico também, né? Um mundo que não existe mais, é um mundo da fantasia.
E que tem um final surpreendente, talvez, porque eu
não
quebrei
conta,
um pouco
não.
A tradição. Não vou contar, não, mas eu quebrei um pouco a tradição no sentido de... Né, da insistência do objeto amado daquela forma e o sapo não aceitar qualquer modificação. Ele é um obsessivo clássico, então ele vai continuar assim mesmo e é assim que ele organiza o próprio mundo. É uma brincadeira mesmo, e é a neurose do sapo.
É verdade, é muito bom. Vamos falar um pouquinho das ilustrações?
Vamos.
O Sapo Apaixonado e a Chaleira Choradeira tem ilustrações belas e engraçadas do Mário Valle, né? Ele bota o sapo todo desajeitado, assim, apaixonado.
Isso.
Não é?
E é um sapo, assim, que tem uma identificação física mesmo com a chaleira. Você vê que os dois têm formatos e cores parecidos.
É.
Não é? Ele, suponho que ele tenha tentado fazer assim, ilustrações que remetem também à ilustração que uma criança, talvez, daquela idade faria ou conseguiria fazer. Então, ficou bem, bem interessante nesse ponto de vista.
Sim, e a mulher que tem aqui, a dona da chaleira, ela só aparece as pernas e absolutamente é uma história de um objeto com um ser sapo.
Exatamente.
Não é? Muito bom. E a Rua da Bananeira, que tem ilustrações do... O Sapo Apaixonado é da editora Baobá. A Rua da Bananeira, da autêntica editora, é o livro mais mais grossinho, mais gordinho, tem mais texto também, uhum. com ilustrações do Flávio Fargas, livro Isso. da editora Autêntica, que tem um trabalho também muito legal, né? Um traço muito legal. Você sente mesmo aquela rua, aquela cidade do interior de Minas.
Exatamente, pela composição que ele fez, inclusive, você vê que ele coloca fotos de pessoas, aquelas fotos antigas, junto com a ilustração, tem imagem Sim. de santo. E esse tom monocromático, puxando um pouco para o esverdeado de uma bananeira, sabe? Quando a folha da bananeira é verde, mas ela também vai amarelando com o tempo. Então ficou um livro muito interessante. Ele dialoga muito com o texto, em termos de imagem também, me agradou bastante.
É verdade. Essas fotos que tem aqui na casa das senhorinhas são geniais, né?
Sim.
É algum parente, né, dele, com certeza?
Pois é, fiquei curioso. Uma hora eu pergunto para ele, né, essas figuras.
Muito
Mas
bom.
É interessante você ver um rapaz e uma senhora um pouco mais velha, aqueles quadros, não é, ovalados que tinham na parede Sim. das tias-avós, da gente.
E tem aqui na Dona Selminha, tem uma criança também.
Você está com ele em qual página que eu estou?
Página 16.
Na página 16? Então, é verdade, tem uma menininha, né?
A Dona Selminha está com o jornal, olhando o obituário, claro. e a outra, a Dona Gertrudes, passando lá fora, cuidando da bananeira. Muito bom.
Exatamente.
Adriano, que mais você está fazendo? Mais um monte de coisa, né?
Mais um monte de coisa. Terminei o meu estágio no doutorado, que você acompanhou esse semestre todo. Estava uhum. na França, então fui ver também um pouco do fantástico por lá na Europa, o que eles estão produzindo em literatura fantástica, Sim. literatura infanto-juvenil. Agora estou de volta a São Paulo, voltei nas últimas semanas e vou continuar meu trabalho como doutorando, como pesquisador, e tem novos livros para saírem.
Você foi também na Terra do Drácula?
Não deu dessa vez.
Transilvânia?
Pois é, vai ficar para a próxima.
Uhum, porque lá, com certeza, você vai se inspirar muito, né?
Eu fui na Terra dos Vikings dessa vez, que eu estava interessado em ver um pouco a arquitetura gótica do século XI, XII, XIII. O Drácula fica para a próxima, que ele estava mais distante.
É verdade, tem que fazer uma opção, né? Para um lado ou para o outro. Adriano Messias, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez.
Eu que agradeço sempre.
Obrigada pelos seus livros, porque são geniais, assim. Escolha acertada sempre. Sempre tem uma grande novidade. Você não é daquele autor que a gente mais ou menos já espera o que vai encontrar, não. Você sempre surpreende. Isso é muito bacana.
Ah, puxa, valeu. Eu fico muito contente da receptividade e sucesso aí no programa, tá bom?
Tá bom. Grande abraço.
Abração, Rosali. Tchau.
Tchau. Conversei com o Adriano Messias, ele que é mineiro de Lavras, mas olha, roda o mundo. A gente falou hoje sobre A Rua da Bananeira, um livro que tem ilustrações do Flávio Fargas, foi publicado pela Autêntica Editora, e O Sapo Apaixonado e A Chaleira Choradeira, que tem ilustração do Mário Vale e que foi editado pela editora Baobá. Você pode conferir também as outras coisas que o Adriano anda fazendo lá no blog dele, adrianomessiasescritor.blogspot.com. Os dois livros você acha no site das editoras, autenticaeditora.com.br e editorabaobá.com.br.
Falando de livros.